O secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donini Freire, recomendou que a Câmara dos Deputados aguarde os resultados da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas para depois regulamentar o mercado de carbono no Brasil. A COP26 está prevista para ocorrer na Escócia entre 1º e 12 de novembro e tem a regulação do mercado internacional de carbono como uma das prioridades. A Câmara analisa a proposta de criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que na prática regula o mercado nacional. O texto já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico e está incluído na chamada pauta sustentável para possível aprovação antes da Conferência Climática. Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, onde a proposta está em análise no momento, Donini Freire reconheceu que o tema é importante para o desenvolvimento da economia de baixo carbono e para a redução das emissões de gases do efeito estufa. No entanto, pediu prudência na tramitação da proposta.
Proposições como essa são, sim, muito importantes e devem avançar, mas por uma simples questão de lógica, de prudência, de precaução, é importante que se aguarde o retorno das definições que ocorrerão. E nós precisamos trabalhar enquanto sociedade brasileira para ter uma legislação que esteja aderente e refletida ao conjunto de regras internacional, para não incorrermos no risco de produzirmos uma legislação que depois não fique operacional, não fique exequível.
O representante do Ministério do Meio Ambiente garantiu que o Brasil terá posição proativa e construtiva na discussão desse tema na COP26. Já o autor da proposta de regulação do mercado brasileiro de carbono, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, argumenta que o tema se impõe independentemente do poder público e que seu projeto de lei prevê um período de transição plenamente ajustável às decisões internacionais que vierem a ser tomadas na Escócia.
Que a gente tire da frente esse falso fantasma de ter um mercado regulado antes da COP. Nós temos um processo de transição de 5 anos para que a nossa regulamentação seja absolutamente coerente com o pactuado na COP. Para que tenha quem compre, nós temos que ter mecanismos de certificação que dialogue com os mercados internacionais já mais avançados e consolidados do que o nosso.
O deputado informou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação de um grupo de diálogo sobre o tema. Já tem reunião prevista de Marcelo Ramos com o presidente do Banco Central. No setor empresarial, há consenso quanto às chances de oportunidades financeiras para o país, mas também há divergência quanto ao momento e ao alcance da regulação. A gerente de Clima e Finanças Climáticas do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Natália Renteria, defendeu uma emenda substitutiva apresentada pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que, segundo ela, vai permitir a regulamentação equilibrada dos mercados regulado e voluntário de carbono.
Quando a gente organiza a nossa trajetória de carbono neutro, a gente evita barreiras comerciais de cunhos climáticos que já foram anunciadas, inclusive, pela União Europeia como uma possibilidade. Precificar carbono e caminhar na agenda desses mercados não é uma opção para o Brasil, é uma necessidade. A mudança mundial ela já está em curso e o Brasil não pode ficar fora disso.
Por outro lado, a organização internacional GRAIN e o Grupo Carta de Belém, integrado por movimentos sociais, sindicais e ONGs, apontaram uma série de questionamentos aos modelos nacional e internacional de mercado de carbono. Uma das preocupações é quanto à eficácia do modelo de limites e compensações, que já teria falhado em experiências passadas de controle de chumbo e de dióxido de enxofre, causador da chuva ácida nos Estados Unidos. Integrante da organização GRAIN, a advogada socioambiental Larissa Packer fez alertas de riscos de inconstitucionalidades na inclusão de áreas já protegidas, como as APPs e as reservas legais, no cálculo do mercado de carbono. Outra preocupação de Larissa é em relação à devida remuneração pelos serviços prestados pelas comunidades tradicionais com cultura e tradição devidamente alinhadas com a proteção florestal.
Os principais fornecedores desse possível mercado de carbono estão aí nos pequenos produtores, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Então, isso tem que ser muito bem ajustado. A outra questão é justamente que a maior parte do dinheiro que vem para esses pequenos produtores vai para empresas de consultoria, que vão fazer o MRV. Então, fica uma situação que dá até nulidade de contrato.
O MRV, citado por Larissa Packer, é a sigla de monitoramento, relatório e verificação, uma espécie de contabilidade das emissões de gases do efeito estufa. Presidente da Comissão de Meio Ambiente e relatora da proposta de regulamentação do mercado brasileiro de carbono, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, garantiu que seu parecer vai contemplar tanto a posição internacional do Brasil quanto a preocupação socioambiental.
O Brasil tem que chegar na COP de forma altiva. O Brasil hoje é detentor da maior área preservada, são 500 milhões de hectares de florestas tropicais do planeta. Aquelas florestas com o maior potencial de remoção e estoque de carbono, bem como as mais biodiversas. Só que sempre com essa preocupação de regulamentar de uma forma correta para não prover mais desigualdade e injustiça social.
Durante a audiência, o diretor do Departamento de Ciências da Natureza do Ministério de Ciência e Tecnologia, Márcio Rojas, manifestou apoio da pasta à regulamentação do mercado de carbono no Brasil, sobretudo diante dos alertas do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, quanto aos riscos de o Brasil ter o aumento da temperatura acima da média global. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.